mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Senhoras e senhores passageiros, boa tarde. Estamos nos dirigindo para o Rio. Espero que façam uma boa viagem. A esta hora vem sempre pouca gente para o Rio.
Ah, mas em compensação do Rio para Niterói, vem gente que Deus manda.
4:30 ainda. Ah, o maior movimento começa por volta das 5:30.
É... Aí você vai ver como já tem muita gente lá no Rio.
É, felizmente eu largo na próxima viagem. Vou terminar o meu dia.
Eu também. Mas a saída ao Rio e a volta a Niterói... Pronto, esquece.
Você mora em Niterói mesmo, não é?
Moro, não troco por lugar nenhum.
Olha, depois de certa hora, é aquela tranquilidade.
E você, onde é que mora?
Ah, no Rio. Eu moro em Botafogo, numa casa antiga.
Não diga.
Também a nossa família é enorme. Só irmãos somos 8.
Puxa.
Mais a velha e 2 tias.
Tem uma casa antiga em Botafogo, deve custar uma nota, hein?
A casa foi deixada por meu pai em usufruto. Ah, mas sabe como é que é? Somos pobres. Não temos grana para obras. Ah, o resultado é que a casa está virando um quartieiro.
Não diga.
Sabe, seria mais negócio se pudéssemos vendê-la pelo que a localização valorizou e comprar um apartamento. Ih, o pessoal começa a sair dos lugares. Eu vou pra perto da escada.
Ainda falta um bom pedaço pra chegar, mas essa turma não tem paciência.
É.
Olha, menina, se houvesse um meio de fazer a travessia em 1 minuto, eles ainda achavam muito tempo. Vai.
Tá bom assim. Estamos chegando. Oh, por favor, aguardem a lancha atracar. Prontinho. Me dê a sua mão. Prontinho.
Poxa, levantei um bocadinho para esticar as pernas, sabe? Olha como eu estou, suando de bica.
Não é para menos. Mesmo com o ar do oceano, a gente sente calor.
Pronto. Parece que saltaram todos.
É, mas sempre é bom verificar. Espere um momento, sim?
Vai.
Ora, essa. Aquela senhora parece que pegou no sono. Eu vou acordá-la. Chegamos, madame. Madame, chegamos ao Rio. Minha senhora.
Ah! Oh, depressa! Parece que ela está... morta!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Travessia Fatal. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Desculpem, senhores. Lamentamos, mas a lancha que acabou de chegar será interditada.
Interditada? Mas interditada por quê? Tá queimada?
Oh, não, não. É que uma senhora morreu a bordo.
Morreu? Mas morreu de quê? De morte molida ou morte matada?
Eu não sei, meu senhor. A polícia é quem vai resolver.
Polícia? Ah, peraí que eu já volto. Peraí, polícia.
Engraçado. Falei em polícia e o japonês deu no pé.
É, mas o pior é que teremos de ficar aqui até que a polícia nos libere, né? Poxa, mas que azar! Logo em nossa última viagem do dia.
Prontinho.
Mas o senhor de novo? O que é que o senhor quer?
Aqui, meu ilustre amigo, a inspetor Silveira, não? Eu sou Minoru, as suas ordens.
Inspetor Silveira, não diga? Inspetor do Departamento de Polícia Judiciária?
Isso mesmo, não?
Boa tarde.
Ah, boa tarde, inspetor.
É, meu amigo Minoru acaba de me dizer que ocorreu uma morte a bordo.
Sim.
É verdade, sim. Uma senhora não saiu junto com os demais passageiros e quando o Valdo foi verificar, ela já estava morta.
Já preveniram as autoridades?
Bem, nós íamos fazer isso agora mesmo, senhor.
Ah, então não precisa fazer mais, não? E nosso amigo vem aqui, o venerável inspetor Silveira, está aqui. E ele é autoridade.
Ah, inspetor, será que o senhor pode facilitar as coisas para nós? Compreendo, né? Essa era a nossa última viagem do dia.
Eu verei o que posso fazer. Onde está o corpo?
Ah, lá dentro da lancha.
Então vamos até lá. Venha, Minoru.
Sim, licencinha, não, com licencinha.
O senhor precisa de mim também, inspetor?
Creio que já não.
Então eu posso tomar um cafezinho?
Perfeitamente, mas volte logo.
Obrigado.
Vamos, senhorita.
Ah, vamos, sim, senhor.
Uma senhora bem trajada. Pode ter o quê? Seus 60 anos, um pouco mais, menos. Cabelos grisalhos bem penteados. Uma bolsa de couro preto presa entre as mãos. Precisamos abrir a bolsa. Talvez tenha documentos. Mas abrirei com cuidado.
Sim, senhor. Abre.
Ó.
Senhor, quanta coisa atendendo, né?
Dois lenços, uma caixa com óculos, chaves, espelho, pente, um estojo de pó de arroz, vidrinho de água de colônia, vidrinhos de remédio, dois vidros de remédio. E aqui no rótulo tem escrito qualquer coisa.
O que é que está escrito aí?
Ah, sim, sim. São os horários em que os remédios devem ser tomados. A que horas saiu esta lancha de Niterói?
Ah, 4:30, mais ou menos.
Bom, ela devia tomar um dos remédios a essa hora. Muito interessante.
O que o senhor acha aí, esse amigo?
Precisamos do legista para dar a última palavra. Mas, ou muito me engano, esta senhora foi assassinada.
Assassinada?
Sim. Envenenada, para ser mais claro. Alguém deve ter trocado o remédio que ela deveria tomar. Por enquanto, é apenas uma suposição de minha parte. A perícia confirmará. Minoru?
Prontinho, Luiz, amigo.
Procure um telefone, ligue para o departamento e avise a Suzy que nós estamos aqui. Diga-lhe para providenciar tudo.
Isso vai fazer agora, meu, não? Com licença, não? Senhorita, ajude.
Eu mesma. Qual é o papo, seu China?
Engalazado muito, não? Senhorita descobriu logo que era Minoru, não?
Foi pelo cheiro.
Pelo cheiro? Esquisito muito, não? Minoru tá aqui na Praça 15, tão longe da senhorita.
Ah, não interessa. Qual é?
Minoru, mais ilustríssimo inspetor Silveira, não sabe? Nós ia tomar lancha para Niterói.
Ah.
Mas aconteceu uma coisa.
Ah, quem foi que mataram?
Como é que a senhorita sabe que mataram gente?
De algum inspetor, sempre acontece alguma coisa, e é fatal, né? Então, mataram mesmo alguém?
Mataram uma senhora velha, não? Tá dentro da lancha. Isso é, tá dentro do aerobarco. E nos amigos pedem pra senhorita tomar as providências necessárias.
Ah, já sei. Peritos, legistas e tudo mais, né?
Isso mesmo.
Mas tá bem. Mas a providência que eu devia tomar era proibir você de andar em companhia do inspetor, hein? Você parece até um para-raio especializado em atrair confusão.
Senhorita, o recado tá dado, não? E tem mais gente aqui querendo falar no orelhão, não? Daqui a pouco começa a xingar todas as gerações do Minoru, não?
Ah, pois fala, luta, cara. Se manda, vai fundo.
Obrigadinho, mãe, não? Vai a luta, se manda, vai fundo, vai fundo, vai fundo. Será que ela estava mandando eu mergulhar na água?
Sabemos quem é a morta. Na bolsa tinha um livrinho de endereços, dentro do qual se encontrava uma carteira de identidade. Chamava-se Leontina d'Aguiar Mendes. Tinha 62 anos. Na capa do livrinho de endereços trazia seu nome, telefone e endereço. Morava em Niterói, na Avenida Mendes Sá.
Aí já eu vou ficar em Icaraí, não?
Vamos esperar que o legista e a perícia cheguem. Enquanto isso, interrogaremos a recepcionista da lancha e o comandante. Estão na parte traseira. Vamos até lá.
E então, inspetor?
Sei quem é a morta e onde mora. Enquanto esperamos a perícia, quero fazer algumas perguntas ao senhor e à moça.
Oh, pois não, estamos às suas ordens.
Minoro, por favor, tome nota enquanto Suzy não aparece.
Prontinho, meu amigo, pode começar, não?
Seus nomes, por favor.
Ah, inspetor, eu me chamo Valda. Uhum. Valda Leonídia Santos.
Meu nome é Heriberto de Souza.
Pois bem, a senhorita já tinha visto a morta viajando nas lanchas antes?
Não, inspetor, não. Bem, tem passageiros que eu já conheço, mas aquela senhora eu nunca vi.
Sabemos que morava na Avenida Mendes Sá.
Avenida Mendes Sá? Peraí, eu moro lá. Talvez até eu conheça a morta.
Então vamos ver uma vez mais. O senhor ainda não tinha visto o corpo?
Não. Quando Valdo me disse que havia uma passageira morta, eu fui comunicar o caso à chefia. E quando voltei e entrar na lancha, o senhor apareceu, né?
Então vamos até a outra parte dessa lancha. Talvez o senhor nos possa ajudar.
Pois não. Mas eu conheço essa senhora de vista, inspetor. Ela mora numa casa muito bonita. Olha, parece pessoa de posse, sabe? Ainda esta tarde, antes de partirmos, eu tinha ido comprar o jornal quando a vi descer de um carro. Aliás, o chofer é muito conhecido em Icaraí. Chama-se Pedro.
Pedro?
É.
Chofer que faz ponto em Icaraí.
É, exatamente isso. Uhum. Ele deve servir sempre a essa senhora. Uhum. Quase todas as pessoas dali da redondeza usam o carro do Pedro. Olha, eu mesmo já viajei com ele algumas vezes.
Bom, já é alguma coisa. E nada mais?
Bom, nada mais.
Então só nos falta esperar a perícia.
Inspetor, eu e a Valda podemos ficar aqui, né? O senhor compreende, já estávamos próximo da hora de sair de serviço.
Eu compreendo. Não vou retê-los, não. Deixem nomes e endereços com Minoro para qualquer eventualidade. Depois podem ir.
Muito obrigado, inspetor. Muito obrigado.
Vamos lá para fora. Está muito quente aqui dentro.
Muito obrigada, inspetor. E passe bem, sim?
Passe bem, moça.
Seu Minoro, passe bem.
Passe bem. Muito prazer em conhecer, não?
Vamos sim.
Moça, muito bonita, não? É delicada, não?
As recepcionistas são escolhidas a dedo, Minoro. Mas olha, lá vem chegando o nosso pessoal.
Isso.
Entregaremos tudo a eles e iremos embora.
Vamos embora para casa?
Não. Iremos a Icaraí. Preciso encontrar o chofer que conduziu aquela senhora.
Isso.
Ei, chofer.
É comigo que o senhor está falando?
Sim.
Seu nome é Pedro?
Sim, senhor.
Então é você mesmo que estamos procurando? Entre no carro. Poderemos conversar melhor.
Peraí, quem são os senhores? Eu não vou entrando assim no meu carro com desconhecidos que me abordam na rua, hein?
E calma, rapaz, calma. Esse senhor aqui é o ilustre inspetor Silveira.
Sim.
Ele é do Departamento de Polícia Judiciária, não?
Polícia?
Sim. Polícia? Aqui está a minha identidade.
Bem, assim está certo. Vamos entrar. Quer ir a algum lugar?
Não. Apenas fazer-lhe algumas perguntas.
Estou às ordens.
Conhecia a dona Leontina d'Aguiar Mendes?
Leontina.
É, Leontina.
Esse nome não me é estranho, não. Sabe como é, né? Eu tenho tantos fregueses.
Esta senhora foi hoje daqui de Caraí até a estação dos aerobarcos, por volta de 4 ou 4:30. Senhora de 60 anos, mais ou menos.
Esperem. Sim, eu sei quem é a dona Leontina.
Ótimo.
Ela mora ali na Avenida Mendiçá. É isso mesmo. Eu a levei até as barcas.
Dona Leontina está morta.
Não. Como é possível isso? Ela estava perfeitamente bem.
Embarcou num aerobarco e morreu durante a travessia da Bahia. Envenenada, o que tudo indica.
E a moça que estava com ela?
Moça? Que moça?
Sim, ela tomou meu carro na esquina do quarteirão onde mora. Estava com uma moça de cabelos louros e que vestia um conjunto azul.
Uma jovem loura trajando o conjunto azul. Sabe o nome?
Não, senhor. Foi a primeira vez que eu vi aquela moça com dona Leontina. Ela sempre sai com a nora, mas com aquela moça foi a primeira vez que eu vi.
Dona Leontina tinha então uma nora?
Sim, senhores. Parece que mora com ela, senhor. Eu não tenho certeza, não,
senhor. Procure descrever mais ou menos a tal moça loura que acompanhava a dona Leontina.
Ah, era muito elegante, bonita, sabe? Usava um conjunto de calças laque azul, carregava uma bolsa de palha grande. Ah, sim, usava óculos escuros no alto da cabeça. Você sabe como é, né?
Sim, sim. É uma boa descrição. Era bonita?
Muito bonita. Tinha olhos verdes.
E você deixou-as na estação?
Isso mesmo.
Uma coisa. Reparou-se durante o trajeto entre Caraí e a estação? Dona Leontina tomou algum comprimido?
Ah, sim. Foi até a moça que deu a ela o remédio.
A moça Aurora?
É, ela mesma. Ela olhou o relógio de pulso e disse que estava na hora da dona Leontina tomar o remédio. Aí, dona Leontina abriu a bolsa e tirou um vidro que entregou à moça. Ela então abriu a tampa e deu 2 tabletes à senhora. Mas por quê, hein?
Se não estou enganado, você assistiu ao envenenamento de sua passageira, Pedro.
Como? Envenenamento? Mas...
Temos razões de sobra para acreditar que as pílulas que dona Leontina ingeriu não eram remédio, e sim veneno.
Mas se é assim, a moça loura é uma assassina.
Sem a menor dúvida. Deixe seu nome completo e endereço conosco. É quase certo que vamos precisar de você.
Ah, pois não, pois não. Eu estarei sempre às ordens. Coitada da dona Leontina, uma senhora tão simpática. Chamava todo mundo de meu filho, minha filha. Era assim, sabe? Saía pouco, mas sempre mandava me chamar. Era uma boa freguesa.
Pois alguém achou que dona Leontina não era assim tão bondosa e resolveu eliminá-la da face da terra. Hoje ela fez sua última travessia pela Baía da Guanabara.
A dona Leontina morta, assassinada. Quem seria tão cruel para praticar uma atrocidade destas?
Procure acalmar-se, minha senhora. Eu sei que a morte de sua sogra foi uma desagradável surpresa para a senhora, mas precisamos de seu testemunho.
Eu estou às suas ordens, inspetor. Meu nome é Orlando. Eu fui casada com o filho da dona Leontina.
Como é que é? Foi casada?
É, o meu marido morreu há 3 anos. Ficamos sós, eu e minha sogra. Ela era uma grande amiga, uma verdadeira mãe para mim. E as suas razizices, como toda pessoa idosa, mas nada de importância. Eu não compreendo, eu não posso entender como alguém poderia desejar a sua morte.
A senhora não sabe quem era a moça loura que acompanhava a sua sogra?
A moça loura?
Isso.
Não, não sei. A minha sogra saiu daqui sozinha.
Uma moça loura, bonita, de olhos verdes. Tem alguém de suas relações que corresponda a essa descrição?
Que eu me lembre, não. Não, o senhor compreende. O círculo de relações de minha sogra não era muito grande. A maioria eram pessoas já de meia idade para cima.
E a senhora? Quero dizer, suas amizades.
Eu tenho algumas amigas, a bem verdade. Mas nenhuma jovem, elegante e loura. A maioria são pessoas já casadas, com filhos. Pessoas que regulam um pouco mais ou menos comigo. Não, não conheço nenhuma moça loura.
Quem sabe, talvez, uma filha das suas amigas?
Não... Não me ocorre no momento ninguém. Desculpem.
Se sua sogra saiu de casa sozinha, quer dizer que a moça loura encontrou na rua. Mas deve ser pessoa de sua intimidade, pois sabia até a hora em que sua sogra deveria tomar o remédio.
Que? Mas...
Mas o que foi, madame?
Minha sogra era corretíssima nos horários do seu remédio. E tanto que anotava nos rótulos dos vidros as horas em que deveria tomar cada remédio. Antes de tomar as pílulas, sempre conferia no rótulo para não fazer confusão.
E sua sogra enxergava bem?
Não entendo. Se ela enxergava bem?
Uhum.
Bom, minha sogra usava óculos para ler, mas carregava sempre com ela os óculos.
Encontramos uma caixa de óculos na bolsa de sua sogra.
Ih, se todo mundo complicado, não?
Não, nem tanto, Minolho. Para resolvermos este caso, nos basta descobrir uma coisa.
Descobrir o quê?
Quem é a tal moça loira?
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Travessia Fatal.
A senhora sabe o que sua sogra ia fazer no Rio aquela hora?
Sim, ela ia ao escritório de seu advogado e procurador, o Dr. Cláudio Damiani. Fica ali mesmo na Praça 15.
Anotou o nome, Minoro?
Sim, ele está notando.
E tem uma ideia do assunto que sua sogra iria tratar com o procurador?
Bom, eu não sou certa. Mas parece que ela tinha pedido que ele vendesse umas ações de sua propriedade.
Está bem. Se a senhora tiver a bondade de nos fornecer o endereço do escritório do advogado de sua sogra, tiraremos a limpo todas as dúvidas.
Pois não. Eu lhe darei o endereço. Aliás, agora com a morte da minha sogra, Eu terei que consultar o Dr. Cláudio para saber em que situação eu fico. Eu sou viúva e não tenho profissão. Eu sempre vivi aqui com Dona Leontina, que era uma verdadeira mãe para mim. E com a morte da minha sogra, eu não sei.
Procure acalmar-se, Dona Orlando. E veja para nós o endereço. É coisa da máxima importância. Gostaria de ter uma conversa com o advogado e procurador de sua sogra.
Perfeitamente, inspetor. Há muitos anos que tenho a honra de ser advogado e procurador dos Daguiar Mendes. Já quando o desembargador era vivo, eu cuidava de seus negócios.
Ah, o marido de Dona Leontina era desembargador.
Um excelente homem.
Uhum.
Um homem como agora já não usa, diga-se de passagem. Ele estava aposentado há muito quando faleceu, vítima de um derrame. E desde então eu, que já era depositário da confiança do marido, passei a ser procurador da viúva.
Doutor Cláudio?
Sim?
Sua cliente era pessoa de posses?
Sim, de certo. Além da pensão do marido, que é generosa, tinha ainda algumas propriedades, ações, títulos, coisas assim. Um homem previdente, um falecido. Deixou a família amparada. Mas que mal lhe pergunte, já que vem tantas perguntas e indagações por parte da polícia.
Dona Leontina foi assassinada.
Não, não é possível. Quem se daria o trabalho de assassinar aquela santa criatura?
É justamente o que estamos tentando descobrir. Dona Leontina foi assassinada ontem quando vinha ao Rio para encontrar-se com o senhor.
Sim, sim, é verdade. Tínhamos compromisso marcado para as 5 da tarde de ontem. Eu estranhei a ausência de minha cliente, mas julguei ter havido qualquer imprevisto. Afinal, a vida está cheia de imprevistos e surpresas, não é mesmo?
Isso é. Imprevisto foi que mataram Dona Leontina, não?
Mas mataram como? Por quê?
O como eu posso lhe dizer. Envenenada. O porquê também eu espero descobrir e muito breve. Por isso estamos aqui.
E muito honrado me sinto com a vossa presença. Bom, mas em que posso eu, humilde advogado, em véspera de aposentar-me, colaborar com os senhores?
Tenho motivos para acreditar que alguém interessado nas propriedades de sua falecida cliente tentou impedi-la de avistar-se com o senhor.
Oh, não. Impossível. Só existe uma única pessoa a quem a morte de Dona Leontina beneficiará. E essa pessoa seria a última a tramar qualquer coisa que fosse contra a veneranda senhora.
E quem é essa pessoa?
Por morte de Dona Leontina, tudo passa a pertencer à sua nora, Dona Orlando. Ela é herdeira universal de Dona Leontina da Guiar Mendes.
Ah, a nora. Dona Leontina não tinha mais parentes?
Ninguém. Dona Leontina, o falecido desembargador, eram os últimos representantes de suas ilustres famílias. Com a morte do filho, casado com Dona Orlando, a nora ficou sendo a única herdeira. Mas por ela eu ponho a mão no fogo. Senhora de moral ilibada, uma bondade extrema. Tratava a sogra como se fosse sua mãe.
Nunca se sabe, doutor Cláudio. Às vezes, de onde menos se espera, é que sai o culpado.
Oh, não. Eu me recuso a pensar sequer na possibilidade de Dona Orlando estar envolvida em tão deprimente assunto. Nunca. Gabo-me de conhecer os seres humanos, inspetor. Afinal, meus muitos e muitos anos de homem de justiça me autoriza a ter tal presunção. Dona Orlando jamais desejaria a morte da sogra. Isso chega a ser... Bom, não fossem senhores homens da lei, eu os taxaria de caluniadores sem o menor receio. Mas como estão no exercício de sua função, nada mais natural do que suspeitarem de tudo e de todos.
Afinal, eu gostaria de saber qual o assunto que Dona Leontina vinha tratar com o senhor ontem. Dona Orlando falou-nos na possível venda de umas ações.
E isso já era caso consumado. Realmente, há coisa de uma semana, 10 dias no mínimo, eu vendi com grande lucro, diga-se de passagem, umas ações que o falecido deixara para a esposa. Mas o dinheiro obtido com a transação já foi por mim empregado em negócio rendoso e peço vênia para não declinar. Trata-se de sigilo profissional.
Compreendo. Mas então, a que vinha Dona Leontina seu escritório ontem às 5 horas da tarde?
Também eu gostaria de saber, meus precários senhores, mas ela não me deu a honra de dizer nada sobre o assunto. Falamos rapidamente pelo telefone e ela pediu-me uma entrevista. Como eu tinha assuntos inadiáveis a tratar no fórum, marquei-lhe hora tão tardia. Disse-me apenas que queria aconselhar-se sobre assuntos de grande gravidade.
Gravidade?
Perfeitamente. Eu estou repetindo as palavras de Dona Leontina. Eu confesso que fiquei apreensivo, mas como sou homem discreto por índole, esperei sua chegada para ficar a par do assunto.
Pois era um assunto realmente grave.
Se o senhor o diz, é porque certamente sabe. Mas pergunto eu, como sabe?
Imagino, doutor. Pois somente para evitar que Dona Leontina se comunicasse com o senhor, alguém se deu o trabalho de assassiná-la.
Será verdadeira tal suposição?
Tudo indica que sim. Como também tudo indica que a meiga, bondosa e terna nora está envolvida no assunto.
Vão desculpar-me, mas eu me recuso a acreditar em tal alternativa. E desde já os advirto de que porei os meus préstimos advocatícios às ordens da senhora Dona Orlando, caso insista em tamanho absurdo.
Bem, bem, não viemos aqui para discutir este assunto. Já sei o que desejava. Desculpe-nos pela impertinência e passe bem.
Com o devido respeito pela profissão que exercem, reservo-me o direito de duvidar das suposições apressadas que fazem.
Passar bem, doutor Cláudio.
Passar bem, cavalheiros. Eu os acompanho à saída. Por favor.
Obrigadinho, meu Deus. Homenzinho embrulhado, não?
E fala tudo difícil assim, cuja advocadinha tudo difícil,
viu? Um velho advogado, em vésperas de aposentar-se como ele, ele mesmo afirmou, vê-se logo pela mobília e ornamentação do escritório, que é gente de outra época. Mas que ninguém o desafie no campo jurídico, Minoro. Sou capaz de apostar que aquele é um senhor advogado. Conhece todas as tramas e todas as artimanhas da profissão.
Mas agora, o que que o seu amigo pretende fazer?
Vamos até o departamento saber de Suzy as novidades.
A Suzy fica zangada muito, não? Quando o Minoro está assim no gabinete lá, né? Ela fica tratando de tudo lá sozinha, não?
Minoro, por que você não tem uma ideia genial, hein?
E qual é essa ideia genial?
Por que você não pede a mão de Suzy em casamento? Hã? Acabariam as brigas de uma vez por todas,
ó. Eu sinto muito dizer que o justíssimo amigo está enganado, não? Se Minoro casasse com a senhorita Suzy, aí que as brigas nunca mais iam acabar, não? Obrigadinho muito pela ideia, mas Minoro está muito bem assim. Quem não tem esposa vive no silêncio, não?
Então, Suzy, quais são os resultados?
A senhorita conseguiu tudo?
Se conseguiu ou não, não é de sua conta, Minoro. Ou será que você também já é meu chefe agora, hein?
Suzy.
Ah, desculpe, inspetor. Bom, inspetor, tá tudo no seu gabinete, né? Mas eu vou logo dizendo que sim. A morte ocorreu entre 4 e 5 horas. Um veneno letal. O exame das pílulas de remédio revelam que são realmente remédio. E há várias marcas de impressões nos vidros.
As pílulas não foram trocadas por veneno?
Não, senhor.
Eu estava certo de que tinha sido assim. Enfim. Bem, vamos examinar os dados da perícia do legista, Minoro. Talvez cheguemos a alguma conclusão.
Isso.
Ah, com licença, inspetor. O senhor deseja um cafezinho?
Aceito.
O Minoro também senta cafezinho, bem quentinho, feito pelas amáveis mãos da senhorita Suzy.
Se eu pudesse, japonês, eu lhe dava era um chá e não café.
Me dava chá?
Sim, chá de sumiço, viu?
Mas será que a senhorita, ela ia fazer mesmo o que ela diz, hein?
Ah, não sei, Minoro. Em todo caso, sempre é bom confiar desconfiando.
Isso é verdade, não?
Está tudo tal e qual Suzy nos disse. Agora, uma coisa eu acho estranha.
O que que acha estranho, mãe?
Se a vítima morreu envenenada após ingerir uma pílula do que julgava ser seu remédio,
isso.
Como é que nos vidros não foram encontradas outras pílulas envenenadas? Era de supor-se que alguém fizera a troca das pílulas por veneno. Mas o laudo não confirma esta suposição.
Mas o que que tem ali dentro daquele envelope grande ali?
Deve ser a bolsa com os pertences da morte.
Será?
Vejamos. Aqui está tudo. Não, peraí. Faltam 2 vidros de remédio. Lenços, estojo, livro de endereço, chaves, espelho, caixa de óculos. Espera, Minoro.
O que foi isso, amigo?
A caixa de óculos. Está vazia. E não com os óculos, como nós pensávamos.
Mas o que tem isso daí?
Não, daí isso explica alguma coisa. Explica, por exemplo, que Dona Leontina precisava que alguém lesse para ela o rótulo dos remédios para saber qual deles teria que tomar às 4h30.
Então quer dizer que ela pediu a moça loura para ler para ela?
Isso mesmo. E a tal moça pegou os 2 vidros de remédio. Seria fácil, nesse instante, colocar 2 ou mais cápsulas de veneno.
Ou então, assim, querendo ser muito gentil, não? Ela podia tirar as pílulas e entregar para a senhora, não?
Foi isso, Minoro. O assassino sabia dos hábitos de Dona Leontina e já trazia consigo as cápsulas de veneno, esperando apenas uma boa ocasião.
Então, já está a descobrir a identidade da moça loura, não? Espere, ilustre amigo. A moça do aerobarco é loura, não?
Sim, Valde loura e o... e usava um terninho azul.
Será que a gente matou a charada?
Bom, logo saberemos. Vamos sair.
Sim, vamos. Mas não, vamos para onde?
Apanhar um aerobarco para Niterói.
paciência, Yusa, amigo, de paciência. Vamos lá, olha, olha, vai sair daqui a pouco o aerobaco.
Não tem importância, melhor, iremos no próximo.
Mas tá bom, se o amigo quer, e te espera um outro, né?
Como foi que eu não reparei na hora?
O que foi? O que foi que o Lúcio amigo tava olhando assim com tanto interesse naquela banca de jornal aí?
Eu estava vendo um retrato da criminosa, menino.
Como é que é? O retrato da moça loura já tá no jornal?
Não. Não está nos jornais. Mas está naquela banca.
Aí, menino, pede humilde desculpa, mas não entendeu nada de coisa nenhuma.
Não faz mal. Mais tarde eu explico. Vamos depressa para não perdermos também a próxima lancha.
Isso.
Venha, menino, depressa.
Tá, vamos.
Ainda trabalhando no caso?
Sim, Valda. Foi bom encontrá-la. O senhor Heriberto também está na lancha?
Está, sim. E é ele quem está na direção.
Eu poderia falar com ele?
Bem, não é permitido pelo regulamento. Mas como se trata do senhor, pode ir.
Obrigado.
Ah, inspetor, algum progresso no caso?
Pouco. Com licença.
Pois não.
Boa tarde.
Olá, escritor. Prazer em vê-lo. Volta também está a bordo.
É, eu sei. Acabei de falar com ela. Mas queria lhe fazer uma pergunta.
Pode fazer, com suas ordens.
Se não me engano, o senhor disse que viu Dona Leontina saltar do carro de Pedro em frente à estação.
Isso mesmo.
Ela estava acompanhada de uma moça loura, não é verdade?
Moça loura?
Não
tinha moça loura nenhuma. Dona Leontina estava só.
Engraçado. Eu pensei que ela estivesse acompanhada por uma moça loura, de olhos verdes, que usava um terninho azul, assim como de Valda. Aliás, Valda também é loura e tem olhos azuis.
Não, é verdade, mas... Espera aí, escritor. O que é que tem essa moça loura com o caso, hein?
Tem tudo. E ao mesmo tempo não tem nada. Com licença.
Resposta mais esquisita. Tem tudo e não tem nada. Mas próprio me morda se eu entendi onde ele quis chegar.
Dona Orlando, eu gostaria de fazer uma pergunta de caráter pessoal.
Pois não.
Antes de mais nada, quero que saiba que não se trata de simples curiosidade de minha parte. De sua resposta, talvez dependa muita coisa.
Pergunte o que deseja, inspetor. Se for uma coisa razoável, responderei.
Dona Orlando, depois que seu marido morreu, a senhora recebeu alguma proposta de casamento?
Como?
Sim, alguém de suas relações lhe propôs casamento?
Bem, na verdade, o Dr. Cláudio Damiani, procurador da minha sogra... Ele se mostrou interessado na minha pessoa.
E a senhora recusou o pedido?
Claro, inspetor. O senhor já reparou bem na figura do Dr. Cláudio? Aqueles bigodes retorcidos, esse meio que ninguém mais usa. Aquele eterno jaquetão, calça listradas. Não, é uma figura de museu. Eu não sou nenhuma menina, mas também eu não sou tão velha assim, né?
Concordo plenamente com a senhora. Bem, mas e depois do Dr. Cláudio, teve mais alguém em sua vida?
Inspetor, por que me toma? Eu sou uma mulher séria. E depois eu não tenho que dar satisfações de minha vida particular.
Está certo, desculpe. Eu não a quis ofender.
Mas ofendeu. Francamente, isso não são modos de tratar uma senhora, inspetor.
Desculpe, Dona Orlando. E para não aborrecê-la mais, eu e meu amigo Minoro nos retiramos. Vamos, Minoro?
Vamos sim, inspetor, vamos... Madame, faz e vem.
A porta fica ali.
Obrigado.
Ela ficou vermelha de água, não? Os olhos dela chegaram assim, só tava isca, parecia... Nossa.
Eu toquei no ponto fraco, Minoro.
Tocou no ponto fraco?
Sim. Dona Orlando tem um segredo. Um segredo de amor que não pretende revelar a ninguém.
Um segredo de amor? Engraçado muito, hein?
Mas agora, o que nós vamos fazer?
Vamos até o local onde Pedro faz ponto. Se ele estiver lá, vai nos levar ao encontro da moça loura.
O quê? Ei, quer dizer então que os amigos já sabem onde se encontra a moça loura?
Desde que saímos do rio e tomamos o aerobarco.
Ah, isso?
Mas vamos procurar o táxi de Pedro.
Já, vamos, vamos lá.
Olá, inspetor. Por aqui outra vez?
Pois é. Fomos em casa da falecida dona Leontina fazer algumas perguntas à nora dela.
Ah, dona Orlando.
É.
Parece muito boa moça. Vão querer táxi?
Sim, sim. Entre atrás, Minoro. Eu vou na frente com o Pedro.
Para a estação dos aerobarcos, não é?
Ainda não, Pedro.
Para onde, então?
Leve-nos até onde está a moça loura que você nos descreveu.
A moça loura? É, mas eu não sei de nada. Eu não sei, não.
Aqui está ela, Pedro.
Hã?
Na capa dessa revista americana. Veja. A moça loura com todos os detalhes que você descreveu.
Mas eu não estou entendendo. Não
faça
entendo.
Nenhum movimento.
Eu não
Minoro
entendo.
Está bem à sua retaguarda. Se eu fosse você, não gostaria de receber um golpe bem aplicado na nuca.
Mas o que significa isso?
Significa que eu descobri o seu jogo, Pedro. Hã? Quando você se viu diante de mim, obrigado a responder algumas perguntas, ficou de pé atrás. Julgava que tivesse executado o trabalho sem ninguém saber. Não contava que o senhor Heriberto reconhecesse na estação. Então o que fez? Inventou uma terceira pessoa. A moça loura que viajou em companhia de dona Leontina e lhe deu o remédio. Eu não reparei na ocasião, mas essa revista devia estar aqui a seu lado. Você olhou para a moça da capa e assim pôde fazer uma descrição tão pormenorizada de uma passageira que nunca existiu.
Mas...
Não, isso é verdade, não? Isso é verdade. Moça bonita na capa é loura, tem olho verde, usa a bolsa de palha, traz óculos escuros assim no alto da cabeça.
E
não?
Para completar a descrição, podemos dizer que se trata de um modelo norte-americano.
Onde é que o senhor quer chegar?
Já cheguei, Pedro. Ao criminoso. Ao homem que deu o veneno em lugar do remédio à dona Leontina, Pedro. Você.
Eu? Mas não...
Você, sim. Dona Leontina o conhecia há tempos. Confiava em você. Achava-o simpático, gentil, amável. Já várias vezes, quando viajava no seu carro, pedira-lhe para ler o rótulo dos vidros de remédio. Pois virava e voltava, era se esquecia dos óculos em casa. Foi o que aconteceu no dia do crime. Você já tinha tudo preparado. Esperava apenas uma oportunidade.
Mas me diga, por que eu haveria de querer matar uma pobre senhora?
Por dinheiro, Pedro. Dinheiro. O móvel de muitos crimes.
Eu não entendo. O senhor não sabe de nada.
A respeito de seu romance com Dona Orlando, eu sei tudo.
Não.
Dona Orlando é que não sabe que estava apaixonada por um oportunista, por um homem insinuante, jovem e amável, que estava disposto a praticar o golpe do baú. Casar-se com a balzaquiana viúva e herdeira de uma grande fortuna. Mas você tinha pressa. Por isso tramou a morte de Dona Leontina para que sua amada ficasse rica o mais depressa possível.
O senhor não tem prova?
Tenho. Suas impressões digitais estão lá nos vidros de remédio da morte.
Ah, eu sou mesmo um azarado.
Seus pulsos, Pedro.
Dá licença. Deixa eu voltar aqui.
Saia.
Mas é respeito.
Saia. Vamos até a casa de Dona Orlando. Ela gostará de vê-lo com essas algemas nos pulsos.
Mas, então esse idiota pensava mesmo que eu pretendia me casar com ele?
Você sempre disse que...
Claro que eu disse. E que outra maneira eu faria com que um rapaz jovem e bonito se interessasse por mim? Eu queria apenas me divertir. Mas quanto a casar-me, nunca... Eu fui muito feliz com meu marido e nenhum outro seria capaz de substituí-lo.
Era o que eu queria ouvir da senhora.
Ela me enganou.
Estão ambos pagos. Você também a enganava. Estava de olho no dinheiro. Vamos andando. Você vai ter muitas coisas ainda a explicar, Pedro. E quanto à senhora Dona Orlando, de hoje em diante desconfie sempre dos rapazes bonitos e pobres que assediarem com promessas amorosas.
Não se incomode, inspetor.
Eu não sou nenhuma tola.
É isso. É por isso que tem aquele ditado que diz que roubo não come roubo. E nós vamos atravessar a Bahia.
E para nosso amigo Pedro, essa será também uma travessia fatal.
Isso. Tem toda razão, não?
Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Travessia Fatal. Tomaram parte os seguintes artistas: Valda Silvia Augusta, Heriberto Paulo Célio, Minoro Cauê Filho, Suzy Lourdes Santana, Pedro Laio Júnior, Orlanda Carmen Dolores, Dr. Cláudio Wilson Marcos, Inspetor Silveira Carlos Leão. O controle de som foi de Luiz Gonzaga, a sonofonia de José Marques, ensaiador Cauê Filho. Contra-regra, Jorge Moreira. Assistente, Elisial dos Reis. Direção-geral, de Deise Lúcide. O teatro de mistério que acabaram de ouvir será apresentado sábado às 9 horas. Thank you.